Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 660, proposta habitual na antena da Universitária, quinta-feira à noite, a partir das 9 e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt, todo o nosso acervo disponível para escuta e também para download. Nesta que é a última conversa do ano, as próximas duas emissões de Livros com Rumo até ao final deste ano civil, vão ser dedicadas à apresentação das melhores obras, algumas das melhores obras, as escolhas de Livros com Rumo deste ano que está quase a terminar. António, para hoje, para esta semana, o que é que vamos ter?
Boa noite, é um gosto conversar esta noite com Eduarda Lima, a autora de um livro para o público mais jovem, para o público infantil, O Protesto, uma edição da Orfeu Negro, a sua chancela mini. É um livro para todas as idades, é o primeiro livro da autora, mas é um livro que é uma pequena maravilha em termos estéticos, mas acima de tudo as possibilidades e as aberturas que permitem a sua interpretação. Leituras, releituras sucessivas engrandecem quer os pequenos e as pequenas leitoras e leitores, quer os educadores responsáveis pela mesma leitura, quer deixando os pequenos, os meninos e as meninas, fruírem, olhando, tateando este livro, que é uma pequena preciosidade. Aguardamos o caminho e os trabalhos futuros da autora, de Eduarda Lima. Mas fica aqui uma das revelações de 2020. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Claro, sempre distanciamento físico, consciência cívica, respeitem-se, sempre com melhores leituras.
Eduarda Lima estudou arquitetura e animação gráfica em Londres. Atualmente dedica-se à ilustração e à animação 2D, num percurso internacional e premiado. Em 2019, participou na exposição anual Ilustra 33 e o seu trabalho foi selecionado para o Encontro Internacional de São João da Madeira. Este ano, algumas das suas obras integram a exposição Babalunga e Camalongos, uma mostra internacional que reúne o trabalho de 110 ilustradores. É autora de O Protesto, uma edição da Orfeu Negro.
Eduarda Lima, obrigado por ter aceitado o convite. Para quem nos escuta e está a escutar, como é que chega a estas coisas da ilustração, da intervenção cívica, que também é muito importante o seu trabalho, ao fim e ao resto, e este mundo da ilustração, da animação, até do design, o design, que iríamos mais adiante falar um pouco sobre ele, estes trabalhos e as gravuras em movimento, aqueles pequenos filmes que normalmente também acompanham o processo de divulgação por parte do Orfeu Negro, os seus trabalhos que vão editando e lançando no mercado, como é que chegou aqui, a este mundo?
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas, e obrigado, António, por me ter convidado para fazer parte deste programa. Como é que eu cheguei aqui? Eu costumo dizer que eu fiz um grande círculo e voltei ao início. É um bocado assim que eu penso esta minha carreira, se podemos chamar assim. Eu, na verdade, estudei originalmente arquitetura, comecei por aí, mas muito antes disso comecei no desenho, como quase todos os ilustradores e animadores e arquitetos. O desenho é assim o início. Aliás, todas as crianças começam a desenhar, não é? Depois algumas param, outras continuam. E eu sempre desenhei imenso, sempre gostei imenso de desenho, mas pronto, é aquela coisa na altura, a pessoa pensa: ah, eu gosto de desenhar, o que é que eu vou fazer? E pronto, penso, na altura, assim, o caminho óbvio era a arquitetura, porque também tinha um pai arquiteto, estava muito familiar nesse mundo. E depois fui fazendo arquitetura e descobrindo que também é uma educação bastante vasta, bastante aberta, abre muitas portas, e comecei a descobrir cada vez mais coisas no mundo da expressão visual. E durante esse meu caminho fui descobrindo a animação, fui descobrindo a ilustração. Por isso depois fui seguindo outros caminhos, até voltar ao início, até voltar ao desenho outra vez. Por isso eu fiz arquitetura durante alguns anos, depois fiz a animação, e depois na animação obviamente estamos sempre a animar desenhos, muitas vezes desenhos de outras pessoas, às vezes nem temos tempo para trabalhar o nosso próprio desenho, e depois eu resolvi, não, eu preciso voltar ao início, voltar à origem e voltar ao desenho estático, pará-lo um bocadinho e pensar nestas ideias e nesta expressão, e decidi investir assim mais tempo no meu próprio desenho, na minha ilustração, e fazer um livro que na verdade eu sempre penso quando faço ilustração no seu potencial para mexer, para animar, para como é que isto mexe, como é que isto pode. Mas gostei de voltar este início estático, de conseguir passar uma mensagem só com uma imagem estática. Claro que quando depois é animada pode trazer ainda mais formação, mais, mas que tem que funcionar, aquela imagem, aquele desenho tem que funcionar em si e transmitir essa mensagem só por si. Pronto, foi um bocado aí que eu cheguei, e então pronto, resolvi dedicar-me. Eu vivi muitos anos em Inglaterra, em Londres, onde fiz o meu curso de arquitetura e depois trabalhei vários anos e fiz depois outro curso também de animação. E quando voltei agora a Lisboa, há cerca de 5 anos atrás, resolvi de novo voltar, não bem a estudar, mas a fazer pequenos cursos, workshops, coisas, desculpas para poder desenvolver projetos, que é sempre uma coisa que nunca se tem tempo, mas é preciso arranjar desculpas para isso quase. E então, pronto, decidi desenvolver um projeto de livro, como projeto meu, e foi assim que começou a nascer este protesto.
Uma das coisas para quem eu posso agora cometer, não tive tempo de confirmar, era relativamente fácil, mas isto também às vezes tem alguma piada, trabalhar assim um bocadinho sem rede no arame do circo. Se eu estou bem lembrado, porque eu tenho o livro. Nas festas de Lisboa de 2014, penso eu, aquele livrinho ou as exposições à volta da sardinha. Há uma pergunta: que sardinha és tu? Porque a sardinha é emblemática também da festa do Santo António e dos Santos Populares. De qualquer das formas, já nesse projeto aí, eu lembro-me do livro que foi editado, foi lançado aí. Plavismo, penso eu, não sei se Eduardo da Lima está nesse pequeno livro ou não, de qualquer das formas, muito daquilo que é um dos mundos de trabalhos seus a nível do cromatismo, há uma espécie de linha de continuidade, ou seja, o azul, o encarnado, mais ou menos esbatido, fundo branco, que aproveita sempre para fazer ressaltar e apelar ao olhar mais distraído. Olhando para outros seus trabalhos, também se percebe que há uma espécie de, vamos lá, pedra angular ou uns pilares do seu edifício arquitetónico, do desenho e da ilustração. Passa muito por isto, porque um artista, ou um designer, ou um ilustrador, é conhecido pelas suas marcas identitárias. Passa por aqui.
Sim, se calhar eu acho que eu há uma coisa que eu gosto de fazer a mim própria, que é montar constrangimentos, vamos dizer assim, é limitar-me de uma certa maneira, e porque isso me obriga a tomar certas decisões, a focar-me, e por exemplo, o facto de ter uma paleta mais reduzida e de usar, por exemplo, só 2 ou 3 cores. Para mim é quase um desafio que eu ponho a mim própria, para me obrigar a ser mais sucinta, mais precisa, porque eu acho que quando se tem tudo disponível, não é? Isso às vezes também paralisa um bocado as decisões. E eu sei, pronto, conhecendo-me a mim própria, eu gosto de estabelecer estes limites, e penso que também, do ponto de vista visual e cromático, eu gosto muito de usar cores quase primárias, não é? Não tem que ser os valores primários exatos, mas o vermelho e o azul para mim são aquelas cores puras, não é? Que não se podem fazer, existem, e com essas cores misturando criam-se todas as outras. O amarelo também, mas eu tenho mais problemas com o amarelo. Mas para mim, por exemplo, essa coisa do vermelho e do azul está sempre muito presente nos meus trabalhos, porque é um bocado a origem das cores. E eu muitas vezes uso também sobreposições para criar outras cores secundárias, os roxos, pronto. E eu gosto disso porque, pronto, lá está, é uma espécie de criar, multiplicar visualmente a linguagem usando o mínimo possível. E depois também são cores muito fortes, porque penso que apelam muito, especialmente para crianças, é muito chamativo, não é? Não são, pronto, podem estar mais ou menos saturadas, mas são cores que não se, esquecem, que não desaparecem, que os chamam sempre. E para mim, por exemplo, no desenho, na ilustração infantil, é importante esse apelo, visual imediato, que puxa os miúdos, a atenção dos miúdos para aquilo. E pronto, e é isso. É sempre quase a minha paleta de inicial, começa sempre com vermelho e azul, e depois penso, então qual vai ser o terceiro companheiro? Às vezes é o amarelo, outras vezes é o verde, outras vezes é uma cor próxima destas duas, mas sim, existe estas fundações, no meu trabalho. Não sei se é por ainda não conseguir aventurar mais longe, ou se é porque é mesmo a base, não sei.
Eu digo isto porque mesmo naquela a revista Voa, criada pela editora Patológico, que também é assim uma marca também, ou se quisermos, um registro editorial criativo no domínio das artes, da edição também muito particular, nessa revista também se nota em fundo sempre o azul, o encarnado, azul, verde, os campos em fundo também. Portanto, há aqui uma espécie de uma recorrência, no bom sentido, que é uma espécie de zona de conforto do processo criativo do criador, da criadora, neste caso.
Sim. Também há uma curiosidade, por exemplo, eu trabalho muito quando começo, quando estou a esboçar, eu trabalho muito com aqueles lápis que eu acho que aqui se chamam lápis de carpinteiro, que é um lápis que é vermelho numa ponta e azul na outra. E em animação trabalha-se muito assim também, que é faz um primeiro sketch a vermelho, só assim muito tosco, depois vira-se o lápis ao contrário e passa-se com o azul nas linhas que já temos mais certeza. E é engraçado porque acabamos por, quando eu olho para o meu diário gráfico, tenho imensos desenhos com este lápis, não é? Que é vermelho e azul, porque é, porque eu, pronto, é o. E porque é, por exemplo, por serem com os primários, uma pessoa tem capacidade depois, mais tarde, no computador, e digitalmente, a eliminar uma ou outra e ficar só com a linha que interessa. E acabo por ter este registro gráfico do vermelho e azul, está sempre muito presente nos meus desenhos e sempre esteve, e mesmo nos anos da arquitetura também se trabalha muito assim nestas fases de esboço inicial. Então deve ter ficado aqui gravado como as minhas cores, base, basicamente. Mas outra questão também é, há um processo que eu gosto muito também, que é o da serigrafia, e que eu trabalhei um bocadinho e experimentei, e pronto, o que eu gosto muito nesse processo também é o facto de na serigrafia estarmos a usar cores sólidas, muito vívidas, que é um processo quando se imprime em pontinhos, não se consegue essa pungência na cor. E serigrafia também usei muito esta coisa de transparência, quando se passa uma cor e depois outra por cima, elas atravessam-se e criam terceiras cores. E eu queria muito reproduzir esse processo no livro, que é produzido industrialmente, obviamente não é num processo de serigrafia, mas o mais próximo que se consegue chegar a isso é este processo de imprimir em cores diretas, que é, pronto, em vez de estarmos a fazer em semiques, não é? Magenta, o ciano e o amarelo, imprime-se o tambor mesmo com aquela cor, com aquela tinta que nós escolhemos. E então o resultado sai muito próximo da serigrafia, no sentido em que as cores são muito, muito mais fortes do que se conseguiria num processo normal. E pronto, isso também, lá está, volta outra vez àquele sentimento de querer que a cor, que o vermelho e que o azul vivam e tenham uma força muito presente, e que quase que salte fora, e que chame os olhos e que agarre os miúdos assim também.
Uma das coisas, quando falou agora na serigrafia, é um pouco esse trabalho, remete, ou pelo menos faz-nos lembrar, a paciência criadora daquele impressionista francês, o pontiismo, como se costuma dizer. É um pouco esse exercício à Sisley que normalmente procura aplicar nessa xilogravura, ou por outro lado, nessa serigrafia. Que é muito já passados uns 100 anos, 120 anos, no seu início teve essa construção paciente, ponto a ponto, que depois a unidade, o conjunto, é impactante ao espectador, ou àquele que olha para os quadros, seja lá na exposição no Museu d'Orsay, ou no Louvre, ou em algum lado, que depois nos provoca uma espécie de, como dizia o poeta, estranha-se, mas depois entranha-se. Ou seja, tudo faz sentido quando nos deixamos agarrar por todas aquelas pontas e aqueles pontinhos que estão ali, quase de uma forma obsessiva, a provocar um conjunto que nos agarra quase pelas vísceras.
Exato, exato. E eu acho que essa experiência visual de pegar numa imagem, num livro, numa página, em que se sente que estas imagens quase ganham vida, que saltam fora da página, não é? Isso, uhum. Isso para mim é uma experiência super importante. E por isso é que, por exemplo, toda essa qualidade do livro, da produção do livro, da qualidade do papel, da tinta e dessa capacidade dessa imagem ganhar o máximo de vida possível, é muito importante. E a Orfeu consegue isso, é uma coisa que é bastante importante para a Orfeu, é a qualidade de impressão e conseguir reproduzir isto que nós estamos a tentar fazer, de dar pungência às cores. E muitas vezes, eu penso, por exemplo, às vezes quando se pega em outros livros de outras editoras que têm também ilustrações lindíssimas, mas que depois no processo de impressão, porque são impressos com papel barato ou na China ou o que for, aquilo de repente morre, fica mortiço, uhum. porque não está nas suas condições perfeitas e quase que afunda o coração, porque uma pessoa está ali com aquele livro que é tão giro, com uma história tão engraçada, mas sente que a imagem não conseguiu saltar cá para fora. E da mesma maneira que uma pessoa quando vê uma reprodução de um quadro nunca é a mesma coisa do que ir lá ver o quadro ao vivo.
Uhum.
E eu acho que com os livros é muito importante conseguir-se também passar essa experiência tátil e visual ao máximo. Uhum. Que não há muitas editoras que o consigam fazer, pronto, porque são processos caros também e em Portugal imprimir não é propriamente barato.
Uhum.
mas eu aprecio imenso que editoras como a Orfeu, como a Patológica, como a Planeta Tangerina investam também muito nesse lado.
Não vamos falar de ninguém, mas trabalhar com a editora da Orfeu Negro, aliás, este livro todo ele, quando se pega numa livraria, pegando neste livro do escaparate, uma pessoa fica logo agarrada, ou por outro, o livro agarra-se-nos também às mãos, porque a sensação táctil é mesmo essa. Olha que este não é um livro com uma patina, com um brilho, com uma espécie de um brilhante que depois se desgasta. Esta forma rugosa e esta impressão tátil fica-nos, o livro dificilmente nos pode ou salta da mão, é quase que obrigatório pegar nele e trazê-lo para casa, isto por um lado, porque entretanto, a nível da edição, a responsável editorial, não vamos pôr o nome, pronto, por questões óbvias, não é? É por coisa, de qualquer das formas, este livro é um processo muito moroso até chegar a este, se quisermos, livro final que eu tenho aqui na mão.
Sim, isto é pronto, era um pouco isso que eu estava a dizer. Há o processo da criação do livro, das imagens, da história, e depois toda outra parte do processo até chegar às livrarias é também igualmente considerado e tudo, desde qual é o papel que vamos usar, se vai ser cores diretas, qual o pantone que mais se aproxima, qual vai ser a textura da capa, tudo isto são considerações que demoram bastante tempo e têm todo o input da editora e vamos ver outros exemplos de outros livros que conseguiram imprimir antes e depois também depende da ilustração, mas sim, é uma coisa muito pensada, bastante morosa e que é super importante, porque é isso, eu acho que uma pessoa pode até quase matar um livro.
Isso.
Processo final, se de repente escolher um papel errado e o processo errado, de repente há uma deceção, que o livro que estava a crescer numa direção, de repente afunda-se. Por isso eles têm imenso cuidado nessa parte e imensa experiência, por isso, e vê-se, e o resultado vê-se, eu acho que é mesmo, eu estava sempre pronto, como é o meu primeiro livro, eu tinha sempre aquela coisa, bem, eu sei que isto nunca vai ser exatamente aquilo que eu imagino, mas era, mas foi, e foi exatamente aquilo que eu imaginei, eu não, E pronto, estava-se já a proteger-me com uma certa decepção. Será que eu vou conseguir atingir estas cores que eu queria mesmo, e esta textura, e este detalhe? E conseguimos, porque eles, pronto, conhecem muito bem o mundo da publicação e conseguem-nos guiar até àquele resultado que nós queremos.
Eu lembro-me disto, vem a talho de foice, quando falei com Catarina Sobral, aliás, trabalharam também na Cidade Imaginária, criado por André Letria e a Catarina Sobral. A Catarina Sobral também me disse exatamente o mesmo. Primeiro que eu conseguisse, ou conseguíssemos afinar um dos livros dela, foi pela grande experiência que a editora tem, que o conseguimos projetar e terminar como era a minha vontade e a vontade da edição, da editora, para depois, quando chegar à livraria, não parecer um trombolho ilustrativo ou ilustrado que, no lugar de cativar, porque a questão, porque iremos depois ao pormenor a este seu livro, é a nível da recepção ou do receptor, do pequeno leitor ou do pequeno e da pequena leitora, que quando pegarem no livro não podem sofrer uma experiência de decepção que leva à rejeição.
Exatamente, exatamente. Eu acho que essa experiência final é uma coisa que nunca se pode perder vista disso, desse resultado. E é isto, a Orfeu tem uma experiência vasta nisto e sabem exatamente que não se corta nessa parte, que é a parte até mais importante. É como eu dizia, um livro pode morrer antes de chegar ao à livraria só mesmo por esta falha final. E por isso sim, a experiência deles foi vital para conseguir chegar a este resultado.
Duas coisas antes de avançar para o livro, duas ou três alíneas. Uma, tem dois trabalhos, uma para o Museu Van Gogh, a relação Edvard Munch e Vincent van Gogh, para o museu. Como é que foi o paralelismo, ou se quisermos, o jogo, o diálogo entre estes dois pintores, entre estes dois grandes pintores, mais ou menos contemporâneos? E depois, para o Museu de Boyens de Rotterdam, Boyningen, também a relação, a animação que faz, um projeto, a relação entre Hieronymus Bosch e Bruegel. Percebe-se, para quem está neste mundo da pintura, que há aqui uma tentativa de aproximar, porque há a possibilidade de aproximar, entre estes pintores. Como é que foi esta experiência?
Isto foi muito interessante. Estes dois trabalhos foram através de um amigo, ex-colega, com quem eu trabalhava em Londres num estúdio de animação, que é holandês. Ele é o realizador, foi ele que fez a realização dos filmes. Mas ele é engraçado porque também vem do mundo da animação, do desenho, mas que agora ele foi para o mundo pronto, de filmes mesmo filmados, mas quer sempre trazer de volta à animação, de volta à ilustração para os seus filmes. Então, temos que trabalhar várias vezes juntos e pronto, e a visão dele era isso, como vamos conseguir casar estes dois registros visuais. Ele tentou recriar estas cenas dos quadros e depois pediu uma ajuda para depois tentar fazer casar tentar dar vida aos quadros no contexto filmado dele. São dois pequenos filmes que ainda por cima são tudo pintores que eu adoro, que são referências visuais fantásticas. Mas pronto, a minha intervenção neste caso foi mesmo tentar ajudá-lo a trazer a sua visão ao mundo nestas pequenas cenas. E foi, pronto, mesmo um trabalho de animação, de recorte, mas foi muito bom, porque quando uma pessoa trabalha assim em detalhe nestas com pinturas de outra época, descobrimos coisas mesmo incríveis, o detalhe, todo o trabalho que está por trás, que às vezes, por exemplo, neste caso específico do Boston, eu tive que recortar as pinturas e quase recriar o que está por trás, não é? Para lhe dar aquele efeito mais ou menos tridimensional. E quase que me senti, o que é que eu estou aqui a fazer? A recriar um um Bosch aqui por trás, mas e ao fazer isso aprende-se tanto sobre como eles trabalhavam, não é? Mas pronto, para mim, para isto foi uma experiência muito engraçada, porque era mais do ponto de vista técnico, não é? Conseguir fazer aquilo que eles queriam, mas que me deu assim um insight no método de trabalho deles, e tive que fingir um bocadinho ser o Bosch e o Bruegel, mas foi um trabalho interessante. Mas pronto, isto foi mais puramente tentar fazer a visão deste realizador.
Outra coisa, e é o final desta parte, colabora também numa espécie de militância animada, por aquilo que deu para perceber, não se deixou ficar indiferente perante o burgesso e aquele trambolho que estava na Casa Branca, ou ainda está. O que é que eleva também, a vida faz sentido com uma intervenção política, ou se quisermos cívica, no sentido em que não podemos ficar indiferentes à buçalidade e àquilo que é uma arrogância vindo da estupidez, não é? Retinta, ou da falta de educação. E isto só faz sentido para a tal intervenção cívica, mostrando aquilo que é a nossa forma de estar e de entender. Foi importante para si também, nestes tempos assim um pouco confusos, muito complicados, dos terraplanistas, dos criacionistas, de toda uma série de teorias que andam aí, negacionistas, também ter a sua participação e cota-parte nesta forma de tentar abrir os olhos às pessoas?
É assim, eu não, pronto, no meu trabalho mais pessoal, não é? Quando não são encomendas, quando tento fazer o meu trabalho pessoal, eu tento sempre ter uma atitude crítica em relação às coisas que me preocupam, e porque não consigo fazer de outra maneira, não é? Porque pronto, é assim um instinto, não é? Uma pessoa tem sempre que quer dizer, há muitas maneiras de criticar ou de dar o seu ponto de vista, outras mais subtis que outras, não, às vezes é-se mais direto, menos direto, mas pronto, é um instinto. Uma pessoa estamos a viver tempos tão intensos, tão complicados, tão malucos, e ainda por cima quando se tem filhos, né? Eu tenho uma filha pequena, começamos mesmo a ver a urgência das coisas. E que temos que contribuir de alguma maneira, e quando somos artistas visuais, essa é a nossa maneira, essa é a nossa única contribuição assim, que podemos fazer assim, para além de outras mais generalistas, como ir a manifestações e coisas assim, mas assim, a nossa arma, na verdade, é o nosso trabalho, e eu penso que não tenho outra escolha senão tentar fazer de alguma maneira alguma coisa crítica ou construtiva, e sempre que estou a pensar em projetos futuros e o que é que posso fazer, eu nunca consigo sair fora deste círculo. Eu penso sempre, não, mas eu podia falar de muitas coisas, mas neste momento é urgente falar disto, não consigo não fazer isso. Por isso é mesmo, eu acho que pronto, sempre todos temos este sentido cívico, mas acho que hoje em dia, mais do que nunca, é super importante pô-lo em prática e fazer qualquer coisa, porque isto está tudo bastante complicado.
Está muito periclitante, como diz o outro, não é? Isto está tudo mais que complicado.
Escolha, não temos outra escolha mesmo. Fazemos o que podemos de várias maneiras, seja incutir algum espírito crítico nos miúdos desde pequenos, para saberem pensar por si próprios, saberem lutar por aquilo que é justo, ou seja por outras maneiras, mas acho que temos sempre que tentar, com as ferramentas que temos, quando é da nossa livre escolha, não é? Se é um projeto próprio, fazê-lo. Pronto, quando são encomendas para outras coisas, claro que faço pronto, o trabalho que me vão pedindo, mas quando é o meu próprio trabalho, tento sempre ter assim, qualquer coisa a dizer.
Toca el violín, la La flauta una cucaracha, clarinete una vizcacha, y el mandolín un ratón, un lagarto el acordeón, un loro la concertina y un caballo el bandoneón. Veinte parejas bailaban en una sala espaciosa, y una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban unos tanguitos con cortes y con quebradas, y una mosca se enamoró.
Sombrerito.
Con un piojo compadrito
bailaban unos tanguitos
con cortes y con quebradas, y una mosca
se enamoró,
y una mosca.
Livro, começando pela capa, capa e contracapa, quer dizer, porque isto é tudo um,
sim,
é o único, olhando de facto atentamente, percebe-se que não são só os animais, grande parte dos animais, também está aqui uma menina, junto provavelmente de um pinguim, todos de costas voltadas para o leitor, para os leitores e as leitoras, no entanto, um olhar também atento leva-nos a perceber que o tigre ou a chita está a olhar para o pintor ou a pintora, o ilustrador ou para o leitor ou para a leitora, quando, a meio do livro, na selva, a mesma chita e o mesmo, ou o mesmo tigre está em silêncio, esconderam-se, está de costas voltadas para o leitor ou a leitora, o pequeno ou o grande leitor. Como é que foi elaborar assim esta... Como é que chegou a esta bela capa?
Pois, isso é um detalhe bem apanhado. De facto, a capa, por um lado, eu pensei nisto de duas maneiras. Por um lado, eles estão todos de costas para nós, não é? Um pouco, não é? Como os miúdos quando se protestam, viram-se de costas, amuam, ficam
pois,
assim, não é?
Um bocadinho zangados.
Por outro lado, eles estão a olhar para algum sítio, não é? Estão
pois
a olhar
é.
Para lá da capa.
Pois é.
E pronto, tem um pouco essa função, que é, eles estão a olhar, na verdade, para dentro do livro, uhum, ou estão a olhar, talvez, até para aquela cena que referiu, do safari,
uhum,
estão-nos a observar,
uhum,
ao mesmo tempo que estão a protestar, que estão de costas.
Uhum.
Ou seja, aquela chita que está a olhar para trás é um pouco a fazer essa ponte, quer dizer,
uhum,
atenção, nós estamos de costas, mas estamos a ver,
uhum,
e vocês têm que ver aquilo que nós estamos a ver. É um pouco isso, todo eu vejo o livro, cada dupla, é uma espécie de uma vinheta para uma,
uhum,
situação diferente, um contexto diferente, mas é sempre esta coisa de apresentar uma situação em que temos que ver ali qual é o dilema, qual é a dúvida, o que é que está aqui a acontecer.
Uhum.
É sempre apresenta-se uma situação que tem... que nos obriga um bocado a questionar, então o que é que se passa aqui?
Uhum.
Quem é que está a olhar para onde? O que é que está, quem é que não está a ver? Quem é que está a ver o quê? E pronto, são pequenas janelas,
uhum,
ou vinhetas para problemas vários.
Uhum.
Por isso há sempre este framing, este enquadramento, não é?
Uhum.
Para suscitar um pouco essa pergunta, não é?
Então, pois, porque convém, ou convirá, não esquecer, que a própria menina, a criança... Porque pode ser rapaz ou rapariga, pronto, não importa. Também está de costas voltadas para nós, que somos os adultos, provavelmente os construtores da desgraça. Ela está irmanada deste espírito de ir a olhar para um lado para aquilo que fizeram e para outro lado aquilo que estávamos dizendo, voltados de costas para nós. Ela comunga da mesma, se quisermos, do mesmo protesto ou da mesma angústia perante a desgraça que está à frente dos olhos e que todas as pessoas fazem de conta que não se passa nada, não é? Quer dizer, desde ninguém acorda, porque já lá iremos a outra parte importante do seu livro, é um pouco assim também.
Sim, é assim, as crianças neste livro, há aqui uma dupla de crianças, uh-huh. E esta menina é a mesma que está lá dentro, uh-huh. Pronto, estão aqui por duas razões. Por um lado, obviamente, porque isto é um livro para crianças e eu queria que eles se identificassem a certa altura também com o livro, não é? Que estão lá dentro, fazem parte. Por outro lado, tem a ver com esta coisa de... as crianças têm uma empatia natural, inata, desde sempre, desde que nascem, com os animais, com o mundo à volta. Para eles, eles nascem a gostar das criaturas, dos animais, é assim... faz parte e a certa altura nós perdemos essa ligação. E eu lembro-me que mesmo no início do livro, quando eu estava a fazer este livro, estava a pensar numa entrevista do David Attenborough, que é assim eu sou grande fã, em que uma vez lhe perguntaram então quando é que começou a gostar dos animais e da vida animal, e a resposta dele foi: quando é que comecei? Não, eu nunca deixei, nós todos nascemos a gostar dos animais e depois perdemos essa ligação com a natureza. Eu apenas nunca a perdi, sempre continuei. E é um pouco também como o desenho, não é? Quando é que começou a desenhar? Ou quando é que gostou de desenhar? Eu nunca deixei de desenhar. Todos nós, quando nascemos, desenhamos, depois perdemos isso. E então as crianças têm esta ligação, esta empatia com o mundo natural. Eu vejo isso porque, de facto, a minha filha, ela tem 5 anos. E para eles as coisas são muito mais preto e branco. Então, mas se poluir faz mal ao ambiente, então não poluímos. Se gastar água faz mal, fechar a torneira. Tipo, é óbvio, não há cá dúvidas. É mesmo... é uma coisa... Por isso os miúdos, as crianças, fazem parte deste protesto desde sempre, porque eles estão na mesma onda. Então, nós é que, à medida que crescemos, que nos acomodamos à vida e ao consumismo e isto tudo, vamos um bocado esquecendo essa ligação que temos com a natureza. E claro que, vivendo em cidades cada vez mais distantes, menos contacto com a natureza, com os jardins, com tudo, essa ligação vai-se perdendo, mas ela está lá desde o início. E então eu queria que as crianças fizessem parte deste gangue, porque eles fazem à partida.
Pois fazem, já lá iremos adiante ver. Depois temos aqui assim uma espécie de um olhar, o mundo cínico, quer dizer, por um lado, ninguém se apercebe, porque vivemos numa sociedade relativamente tonta, ou pelo menos a velocidade é tamanha, que no circo os espectadores nem percebem, continuam a tirar selfies, a fazer aquelas fotografias todas para colocar nas redes sociais, dos amigos, aquela coisa assim toda muito hipertecnológica e não sei das quantas, comunicacional, nem percebem que os elefantes estão numa atitude de protesto e de, vamos lá, contestação àquilo que está a passar na vida de todos os dias. Portanto, os elefantes não fazem o pino, e também nesse circo o que é que acontece? Vemos exatamente essa situação, ou os gorilas que voltaram as costas, e uns estão realmente com um olhar admirado, espantados, um ao outro, os que não têm a maquineta nas mãos, mas quem tem as maquinetas está feliz e contente, nem se apercebe de que os gorilas levaram a rejeição de tal ordem que até mandaram para trás das costas a casca da banana que vai cair na cara de um espantado, porque não percebe o que está a acontecer. É um pouco esta a ideia do imprevisto ou a injunção, a colocação de uma cunha simbólica para cortar com aquilo que normalmente é o habitual nesta relação de homens e mulheres e animais, toda esta sociedade que estamos vivendo na atualidade.
Sim, e na verdade, pronto, este também, pronto, há aqui um pouco de humor humor negro às
O
vezes,
humor negro, pois é.
das páginas, que tem a ver com isso, tem a ver com esta, tipo, como é que se diz, agitar um pouco as pessoas, abaná-las, porque, por um lado, pronto, porque o humor e aqueles momentos assim para libertar um pouco de tensão ajudam também a quebrar o ritmo e a não criar isto também uma coisa muito pesada, não é? E para os miúdos riem-se, não é? Percebem e tal, mas cria esta tensão, não é? Esta tensão entre o mundo animal e as pessoas e estas atitudes. É uma como é que se diz? É uma espécie de... É uma crítica àquela atitude, mas disfarçada de gafe, de piada, não é? E pronto, é tentar ali criar aquela tensão que chama a atenção à situação, à imagem. Até porque, pronto, eu não estou aqui abertamente a querer criticar os jardins zoológicos,
claro.
Obviamente são super importantes para a manutenção das espécies. Eles estão simplesmente a criticar esta atitude, não é? Se vocês estão para aqui a fotografar, não veem o que é que se passa, não é isto que interessa, ou irem pôr likes no Instagram e não sei o quê.
Falou no David Attenborough, mas lembremos também do trabalho do Gerald Durrell nos jardins zoológicos, que ele criou também para preservar as espécies e os animais.
Exato, ou seja, o que eu queria mesmo era que é este, para mim, eu, também muito, é um objetivo muito pessoal deste livro, era, como eu disse, como tenho uma filha pequena, é criar momentos em que se possa questionar com os miúdos o que é que se está a passar e abrir uma conversa. Por isso, por exemplo, naquela página do Jardim Zoológico, os pais, os educadores ou quem seja, pode perfeitamente perguntar aos crianças, mas o que é que vocês acham que se passa aqui? Porque, o que é que vocês acham que se passa nos jardins zoológicos? Os jardins zoológicos são coisas boas. E tentar perceber, fazer ali um diálogo e desconstruir um bocado as histórias por trás. E, ou seja, não é uma crítica direta a uma coisa, é só levantar uma questão sobre vários cenários que se põem. E obviamente que há questões que têm a ver com o tratamento dos animais em encarcerados, que certamente existem em várias partes do mundo situações muito problemáticas, e há outras em que, claro que não, se não fosse o jardim zoológico, aquela espécie já não existiria. Mas criar este espaço para haver um diálogo com as crianças sobre aquele tema específico, aquele detalhe. Por isso era um pouco... Às vezes tem que se fazer uma imagem que até é um bocadinho críptica, não é? Tipo, não sabemos bem então o que é que está aqui a ser dito. Vamos lá falar sobre isto. O que é que tu achas? O que é que se passa? Ah, mas tu sabias que... E criar um diálogo é uma espécie de uma desculpa, uma ferramenta para poder discutir os vários problemas que vão surgindo ao longo do livro. Pronto, também foi assim um pouco que eu vi este projeto, um pouco de uma ferramenta para poder ir mais longe ou poder tocar nos assuntos com os miúdos, mas sem ser panfletário, sem ser moralista,
claro.
apontar o dedo, é mesmo deixar assim aberto o suficiente para abrir a discussão e falar. E depois, claro, dependendo da criança, da idade, de quem, do grupo, pode-se ir mais longe ou menos longe, pode-se debater o livro todo ou só uma página, pode-se... mas pronto, a ideia era essa, deixar, com as imagens, deixar certas questões um bocadinho em aberto para se poder ir mais longe.
Uma das coisas também é o mundo dos adultos, ficam intrigados, preocupam-se com o lado economicista da questão, não percebem que poderá existir outra razão para o silêncio dos animais, é o leite, são os ovos, as omeletes, os próprios jornais dão as notícias sobre o som do silêncio, ou está tudo em silêncio. As próprias crianças também deixam de brincar e também não querem ir à escola e o mundo ficou em silêncio. Isto quer dizer, iremos perceber o motivo e a razão disto tudo a seguir com uma situação de espanto ou desconforto pelo pássaro que no início da história, no início do livro, também tinha tudo começado com o deixar deste pássaro de cantar ou de piar. Portanto, há aqui uma sequência de criação, de tensão narrativa para depois perceber o porquê disto tudo.
Sim, isto, pronto, foi muito deliberado. O que eu queria, na verdade, era que houvesse essa tal tensão que vai crescendo, até chegar a esse momento em que, na verdade, vira tudo ao contrário, não é? Porque, uhum, na verdade, percebemos que, afinal, não era bem aquilo que estávamos a achar, uhum, no início, e obriga-nos um bocado a rever, repensar, uhum, tudo o que vimos desde o início até aqui, sobre outra lente, mas que não deixa de fazer sentido. Ou
pois
seja,
é isso. Uma das características, desculpe estar a interromper, é um bocadinho o processo da construção ficcional, do romance, que é, por um lado, a plausibilidade da verosimilhança e também o imprevisto daquilo que está a ser contado e construído como história.
Exatamente. É ver, pronto, o final, uhum, uma espécie de um twist, não é? Uma reviravolta, uma, uhum, coisa que de repente questiona a estrutura do início, ou questiona e também reforça, por outro lado, uhum, tudo o que se vai aprender ao longo do livro. Mas para mim era importante ter este impacto no final, esta conclusão, que não é bem uma conclusão, mas esta, uhum, reviravolta, mas que ao mesmo tempo reforça, uhum, tudo, não é? Porque afinal, será que não era um protesto? Será que foi um mal-entendido? Mas, na verdade, havia todas as razões para haver um protesto, por isso era um pouco, uhum, no fim, até quase nem interessa, porque nós já vimos, as questões estão todas lá. Uhum. Pronto, e como não há, pronto, este é um livro que eu costumo dizer, este livro não dá respostas, só levanta, uhum, perguntas, por isso era importante também deixá-lo assim, meio aberto no final, para dar espaço a estas perguntas todas e ao pensar dessas respostas, e não ter assim uma conclusão definitiva, não é? Uhum.
E tanto é que na parte final, na contracapa, ou se quisermos antes da contracapa, ele não tem um final, um final moralista, um final, se quisermos, endoutrinador, proselitismo, uhum, tem um final no sentido em que, depois de lerem a história, meninos e meninas, adolescentes, jovens, adultos, divulgadores, seja lá o que for, interessados por isto, irão perceber que o mundo está assim. Pois. Vejam lá. É um pouco esta a ideia.
É. Até houve, por exemplo, quando foi o lançamento do livro na Feira do Livro, a animadora que fez a leitura do livro, a interpretação dela até era que esta capa, onde eles estão todos de costas a olhar para alguma coisa, eles estavam a olhar para a contracapa.
Pois.
Que é a situação dali do outro lado. E eu, por acaso, não tinha visto exatamente assim, mas até faz bastante sentido. E isto é a situação que está aqui. Estamos, uhum, a apresentar a situação. E eu sempre pensei também neste desenho. Este desenho é um bocado, pronto, um sumário de todos os pequenos problemas que fomos vendo ao longo do livro. Uhum. E que até pode ser estudado também, por exemplo, no ambiente da aula, claro, escolher um pequeno detalhe e falar sobre isso. Mas pronto, é dizer, pronto, isto é o que nos está a acontecer e a razão pela qual os vários animais protestaram por um detalhe diferente, não é? Cada um se pode encaixar aqui alguns, cada vinheta daquela história. Mas pronto, deixem aberto agora. E agora o quê? Agora o que é que vamos fazer? Isto vai, uhum, ser, isto é o próximo passo. Uhum. O que é que se faz? Mas pronto, era é um bocado esta parte, eu não queria mostrar esta parte antes, isto, aliás, isto até foi, para voltar outra vez ao trabalho da editora, esta última contracapa até foi uma coisa que se adicionou no final já do processo, uhum, porque fazia falta uma espécie de resumo disto tudo, e até foi uma sugestão da editora que fazia falta aqui um apanhado, e era uma imagem que estava subjacente, mas que não estava desenhada, e isto foi desenhado, foi o último desenho que eu fiz, já mais no final do processo, em que se precisava de uma coisa para fechar este livro, para fechar esta história, que desse um sumário que não deixasse tão em aberto, porque anteriormente o livro acabava mesmo nas tampinhas.
Pois é, isso.
Mas é um problema, mas no livro falava de vários problemas. Isto não é só o plástico, isto não é só... Ou seja, era preciso uma ilustração que desse um apanhado geral. Uhum. E isto foi um input da editora que eu acho que, uhum, beneficiou imenso o livro, e agora não consigo pensar nele de outra maneira.
Só mesmo para terminar esta parte, e pronto, a nossa conversa, as tampinhas, aquela tampinha isolada, é assim uma espécie de subversão das famosas tampinhas e garrafas e sopas Campbell e Marilyn Monroe, do famoso Andy Warhol. É, se quiser, virar o paradigma e isolar, porque quem olhar para aquela tampinha percebe logo de onde vem grande parte da industrialização excessiva. Um bocadinho por aqui também, que está ali nestas tampinhas e naquela tampinha.
Completamente. É assim, eu acho que nós sabemos que o maior produtor de plástico, a maior empresa produtora de plástico, é mesmo
aquela
a
coisa.
Aquela coisa, pronto, se calhar não posso dizer.
Aquela coisa, água suja do imperialismo, como dizia o outro.
Exato, pronto. E é chocante como... É chocante a vários níveis. É chocante o nível de produção de plástico só por si, mas mesmo, por exemplo, estas empresas que não são só refrigerantes que eles embalam, não é? Uhum. Eles embalam a água, a própria água que depois a vendem, água que devia ser de todos, que depois vendem-na de volta às pessoas, privatizam, e na América Latina, tantos casos de privatizar a água pública para depois a revender às pessoas, a preços exorbitantes. Ou seja, há todo um capítulo aqui que podia ser explorado só neste tema, só nesta coisa, mas que muito do que nós podemos fazer enquanto pessoas individuais, o nosso poder está no consumo. Ou seja, se nós decidimos em massa deixar de comprar certos produtos, deixar de comprar produtos que vêm de certas origens, nós vamos ter um impacto. Nós não podemos necessariamente, enquanto indivíduos, mudar as políticas e as regras e tudo, mas podemos, enquanto consumidores, influenciar de alguma maneira. E o consumo é uma das nossas ferramentas principais, o nosso poder, e devíamos usá-lo, devíamos informar de onde vêm as coisas e como podemos parar o rumo de certas coisas. Isto é uma conversa que se pode ter com os miúdos só partindo de uma tampinha.
Pois, como diz o outro, a salvar o planeta começa logo ao pequeno almoço.
Exatamente, logo.
Final do programa número 660 de Livros com Rumo, dedicado à transmissão da conversa com Eduarda Lima, a propósito de O Protesto, obra editada este ano pela Orfeu Negro. Nós regressamos na próxima semana com a primeira de duas emissões dedicadas às melhores obras de 2020. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Thank you.